Senhoras e senhores, agradecemos por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2021 da RD Gente Saúde e Bem-Estar. A apresentação pode ser encontrada no site de relações com investidores da RD, ri.rd.com.br, onde o áudio dessa conferência será posteriormente disponibilizado. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão informadas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RD, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, CEO, Eugênio Desagottis, vice-presidente de Planejamento Corporativo e Relações com Investidores, e Fernando Spinelli, diretor de Relações com Investidores e Novos Negócios. Passo agora a palavra para o senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos aí, bem-vindos à reunião de resultados do terceiro trimestre de 21 da Raia Drogasil. Estão fazendo aqui em Zoom, na empresa, se tiver algum problema, vocês avisem, nós estamos fazendo ao vivo, tá? Como sempre, o Eugênio vai estar apresentando os resultados, eu entro no final com algumas observações sobre o resultado e estaremos prontos para responder algumas perguntas que tiver também, tá? Eugênio, por favor, você pode entrar com o resultado?
Pessoal, bom dia. Bem-vindos todos aí ao call de resultado da Raia Drogasil. E esse é um call histórico. Ele marca os 10 anos de aniversário da Raia Drogasil. Há 10 anos atrás, a gente tinha uma nova companhia sendo formada, trazendo Raia Drogasil juntas pela primeira vez, com uma receita tradicional de varejo e que eu acho que teve uma trajetória muito vitoriosa nesses 10 anos de grande criação de valor. E hoje a gente se vê aqui, 10 anos depois, né? Hoje é exatamente a data desse aniversário, uma empresa que também está no início de uma nova trajetória, uma empresa que se reinventa numa estratégia muito mais ousada, eu diria, né, de virar uma plataforma digital multicanal de saúde. Então, é nessa trajetória que a gente iniciou aí há pouco tempo atrás e a gente acredita que ela vai ser transformacional, assim como foi a primeira trajetória. Tá? Vamos falar um pouquinho do trimestre? Eu acho que esse foi um trimestre bastante sólido, tá? Esse foi um trimestre que os fundamentos da companhia se mostraram aí, acho que bastante bons, né? E a gente terminou aí o período com 2.414 lojas em operação, abrimos 52 lojas, fechamos 12, aumento de market share de 1 em 1, atingindo 14% e ganho em todas as regiões onde a gente atua, tá? Um crescimento super expressivo de receita bruta, 21,2, chegando a 6,5 bi, com 2% de crescimento real em loja madura. E eu não estou comparando com o índice médio, estou comparando com a inflação média do período. Se a gente comparar com o índice médio, a loja madura está 5% acima. Tá? E aí tiver uma margem de contribuição, que é o que eu acho que melhor mede a saúde estrutural do negócio, de 10%. Uma leve expansão de 0,1 ponto percentual e que apontou para um crescimento de 22%. Aí, quando a gente olha para o EBITDA, fizemos 446 milhões, uma margem de 6,8 e um crescimento de 12. Lucro líquido de 174 milhões, 2,7 de margem líquida e um fluxo de caixa livre no trimestre positivo em 73 milhões e total negativo em 22, tá? Então, vamos em frente aqui. Então, primeiro falar um pouco aí da expansão, né? Terminamos o período com 2.414 lojas, abrimos 52 unidades nesse trimestre, fechamos 12 lojas, tá? A gente segue aí com a mesma pujança que a gente vinha na expansão ao longo dos últimos anos. No ano passado, desse ano, a gente vê até uma aceleração de TIR, na medida em que o crescimento nosso está cada vez mais fora dos grandes centros, cada vez mais em cidades pequenas, onde a canibalização é muito menor. Então, seja a eficiência que a gente veio ganhando em termos de CapEx, montagem, mas, sobretudo, o fato de que a venda da loja nova, quando a gente olha ela líquida de canibalização, ela é uma venda muito boa e que gera essa TIR. E se a gente olhar aí hoje o parque aí de loja da empresa, a gente vê 67,8% de loja madura e 32,2% em maturação. Então, ainda bastante vigor de crescimento para frente. E, por fim, né, a gente no Investor Day reiterou o guidance de 240 lojas desse ano, estamos totalmente on track para isso, e anunciamos um novo guidance de 260 para 2022. Tá? Esse é um guidance que mostra uma ampliação de 20 lojas, que a gente vinha há uns bons anos, se não estou enganado, esse é o quinto ano com 240 lojas novas, e com esse crescimento no interior do Brasil, nas cidades pequenas, e que de certa forma até surpreende os retornos que a gente vem tendo, a gente ganhou a confiança de dar um passo a mais. Então vamos passo a passo, o próximo passo são 260 lojas no ano que vem, tá certo? E mantendo a mesma diversificação geográfica e também demográfica da expansão que a gente vem fazendo. Tá? Então, aqui o número de municípios com farmácia, né? A gente vê como mudou o perfil, né? Se olhar de 18 para 19, a gente abria algo como 30 lojas, né? Perdão, 30 cidades novas, né? Se olhar antes, acho que até menos do que isso, né? Então, agora a gente vai de 389 para 453. Então, nós estamos falando de mais 60 novas cidades onde a gente ingressou nos últimos 12 meses. E a gente vai seguir entrando em cidades novas, e esse processo está acontecendo com muito sucesso em todas as regiões: Sul, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste. Tá? E aqui no lado direito, a gente tem esse gráfico que aponta o perfil atual das lojas. Então, a gente vê que tem 13% de lojas da abertura recente dos últimos 12 meses que são nobres. Isso mudou completamente desde 2018, a gente tinha 39, né, que agora cai para 13. E o contraponto disso é loja popular, que era 20, passa a ser 29 da expansão, e loja híbrida, que era 41, passa a ser 58. Então, cada vez mais, esse nosso crescimento amplia o raio de atuação da RD, coloca a gente mais próxima da classe média expandida e atende a essa estratégia de digitalização. Porque a nossa digitalização é toda baseada em proximidade, é toda baseada em vizinhança, é tudo feito a partir da loja. Aquisição de clientes, envio de pedido, digitalização. Então, para a gente atender mais gente, a gente tem que estar mais próximo. Então, é um imperativo que essa expansão continue aí ampliando as nossas fronteiras, tanto geográficas como econômicas, como de fato a gente mostra que vem acontecendo. Tá? Com isso tudo, nós estamos hoje com 2.414 lojas em todo o Brasil. Tá? 1.040 Raia, 1.336 são Drogasil. Nós temos a bandeira número 1 do Brasil e número 2 do Brasil, respectivamente, que são nessa ordem, Drogasil e Raia, tá certo? Em termos aí de faturamento, tá? Raia é maior do que o próximo player na sua totalidade, tá? Só é menor que Drogasil, e a gente percebe fácil como a gente vai ganhando cada vez mais materialidade nessas regiões mais recentes, né? Então, se a gente olhar o Nordeste, nós já temos 327 lojas no Nordeste, seguimos crescendo, tem uma excelente operação, somos líderes em Salvador, somos líderes parado aí em Recife, brigamos de igual para igual com a liderança no estado, acho que até em Pernambuco talvez a gente seja líder. Tá? E a gente vem andando bem em todos os mercados. Então, a gente vê hoje no sul do Brasil com 270 lojas. A gente recém abriu o CD em Porto Alegre, vem acelerando muito o ritmo de abertura no estado. Vai seguir acelerando cada vez mais essa abertura no sul do Brasil, com base agora numa logística muito mais favorável, mas vai seguir crescendo também norte, centro-oeste, sudeste, enfim. É um plano de crescimento totalmente nacional, né? E se a gente olhar o peso de São Paulo, que a gente quase esquece de falar, com suas 1.110 lojas, é 22% só da expansão dos últimos 12 meses. Então, o que a RD faz, expansão, ninguém mais faz. Não há outra rede no Brasil que cresça mais fora, muito mal, 80% fora de casa e 20% em casa, e com os mesmos resultados onde vai. Nós não temos hoje nenhum estado do Oiapoque ao Chuí que tenha menos de 750 mil reais de venda por loja. E a gente tem aí, em praticamente todos os estados, 90 mil reais de venda mínima loja madura por loja. A exceção é um estado pequeno do Nordeste, com questão tributária um pouquinho abaixo disso. Todos os outros, EBITDA mensal loja acima de 90, e a venda em todos eles, loja madura, acima de 750 mil. Então, na média, é maior do que São Paulo. E a gente tem vários estados de R$ 1 milhão para cima, inclusive. Tá? Então, é uma pujança, como eu falei, absolutamente única. E a gente vê também o share avançando. Então, atingimos 14,3 no período, tá? Mais de 100 bips aqui de crescimento de share. Vou falar de dígito daqui a pouco, óbvio que ele puxa muito esse número. São Paulo chega a 26 de share, tá? Ganho importante também no Sudeste. E aí o Centro-Oeste tem um salto que aí é, na minha visão, um pouco distorcido, né? Goiás é o paraíso fiscal do Brasil, ele não tem som tributária. Então, Goiás é exportador de mercadoria para o Brasil inteiro. Então, tem muita oscilação no Goiás, em Goiás, que causa realmente share no Centro-Oeste subir e descer. E se eu não estou enganado, no ano passado, a base, o que aconteceu foi exatamente ao contrário. Por essa questão de movimentação de venda interestadual, caiu o nosso share no Nordeste. Então, estamos no Centro-Oeste. Então, nós estamos sim ganhando share estruturalmente, mas não é nesse patamar. Ele reflete essa base fraca do ano passado. O Sul, também mais de 100 bips de venda. Nordeste, de share, também mais de 100 bips de share. E Norte, já chegando a 5,8 de market share, tá? Falando aí de receita bruta, fizemos 6,5 bi de receita bruta, um crescimento consolidado de 21,2% versus o ano passado, tá? E o grande destaque são os produtos OTC, então 30% de crescimento OTC. Claro que tem um efeito aqui de pandemia, com uma série de produtos de saúde ganhando tração. A gente destaca também o crescimento aí relevante de genéricos aí, tá? E falando de comp, né? Se a venda total foi 21, as lojas maduras foi 12%, tá? Então nós estamos falando contra uma inflação média do período de 10,3. Então tem 200 bips de ganho real de performance nas lojas maduras. Se a gente for comparar com a CMED, nós estamos falando algo como 500 bips de ganho. Eu nem acho correto comparar com a CMED, porque o que determina a nossa inflação não é a CMED, é obrigação nossa ser competitivo e conseguir realmente diluir despesa, qualquer que seja o cenário de CMED. Então, mas só de forma ilustrativa, é muito acima do aumento do CMED. Então, tem um ganho de produtividade violento que está acontecendo nas nossas lojas maduras, em função do quê? Da digitalização. Então a gente vê aqui a nossa venda loja madura chegando, perdão, nossa venda em canais digitais chegando no tri a 560 milhões, 9,2 da receita total. Então, se a gente analisar esse número, nós estamos acima de 2 bi. Então, a Raia Drogasil digital, se ela fosse uma empresa separada, se eu não me equivoco, ela seria a sexta ou sétima maior rede do Brasil. E vai continuar subindo, sem dúvida nenhuma, nesse ranking, porque é um foco violento da empresa esse aumento de digitalização, porque ele aumenta lifetime value do cliente, ele aumenta a frequência, ele aumenta spending, ele é um driver de fidelização enorme. Então, não é pelo canal em si. O canal, ele é algo que traz o cliente para um relacionamento muito mais intenso com o todo da RD, que vai muito mais do que isso. O número de downloads acumulados segue crescendo aí de forma muito grande, tá? A nossa taxa de crescimento de downloads é muito maior do que qualquer outro player do setor, tá certo? E a gente já tem 412 cidades com entregas motorizadas a partir de loja, e claro, 100% de loja com compra e retiro, como você já sabe, tá? Tivemos aí uma boa margem bruta no trimestre, 27,8, em linha aí com o mesmo trimestre aí do ano anterior, claro, abaixo do trimestre da pré-alta, né? E a gente tem um ciclo que baixou aí 4 dias em relação ao trimestre anterior. Está em linha com o ano passado, mas é um número alto ainda. Então, a gente no quarto tri vai seguir baixando esse ciclo de caixa, tá? E aí, bom, falando um pouco de despesa de venda e margem de contribuição, a gente tem uma leve diluição aí de 10 bips de despesa de venda. A gente está vendo um cenário de muita inflação, vou falar daqui a pouquinho, mas com o crescimento de loja madura que a gente vem tendo, a gente está conseguindo absorver essa inflação. Então, quando a gente junta uma margem bruta estável com uma despesa com vendas levemente declinante, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a margem de contribuição ela sobe 10 bips, de 9,9 para 10, tá? Na minha visão, cada vez mais, esse é o grande indicador da saúde estrutural do negócio. Como você sabe, nós estamos num plano de transformação da companhia, com muito investimento em estrutura, muito investimento em tecnologia, analytics, times ágeis, etc. E isso, com certeza, tem um custo e pega no nosso G&A. Então, a gente tem um aumento de 60 bips de G&A. Agora, óbvio que esse não é um aumento que vai acontecer para a vida inteira. A gente acha que já está num nível que deve começar a estabilizar e a gente imagina que, no longo prazo, ele tem que voltar a diluir. Então, esse aumento de G&A é circunstancial. Isso quer dizer que a margem bruta é o que dá a tendência de longo prazo para onde o EBITDA deve ir. E a gente, mesmo num cenário de muita inflação, está conseguindo, como eu mostrei, ter uma margem bruta muito boa, muito saudável, até levemente ascendente. Tá? E com isso, nós temos aí um EBITDA de 6,8, tá certo? 446 milhões. A pressão dele é integralmente uma pressão de G&A, de investimento, de estrutura, não é uma pressão de fundamento de negócio. Tá? Isso que é importante mencionar. E aí falar um pouco de inflação, porque acho que a inflação ela atrapalha esse ano, mas eu acredito que ela possa ajudar bastante no ano que vem. Tá? Então, se a gente voltar um pouco o timing do aumento de preço, o aumento de preço ele acontece em março, mas ele é sempre baseado no INPC de fevereiro. O INPC de fevereiro era 5,2. E a gente teve um reajuste de 7,5. Então, teve um reajuste que muito bom para o momento em que ele aconteceu e que ajudou muito no primeiro semestre, porque a gente navegou com o crescimento de despesa acima do crescimento de preço. Só que a gente está vendo uma ascendência enorme aqui, tá certo, de inflação, né? Chegando já a 10,3, tá certo? Até estima-se o Focus que possa cair um pouquinho, mas no final das contas, a hora que a gente olha o IPCA médio do ano, ele está igual ao reajuste, com boa notícia no primeiro semestre e com má notícia no segundo semestre. E ainda assim, a gente conseguiu na loja, com o crescimento loja madura, segurar essa pressão. No corporativo, acho que tem mais peso de outras coisas, mas ele pega um pouco. Agora, no ano que vem, se a gente olha a pressão do Focus, é de uma inflação declinante. Isso quer dizer que o aumento de preço vai acontecer em fevereiro baseado no INPC, perdão, vai acontecer em março baseado no INPC de fevereiro, de 8,7, tá? Enquanto o IPCA do ano vai ser de 6,6, segundo o Focus, tá? Aí é o seguinte, né? Como você sabe, nosso aumento de preço é uma mistura de inflação acumulada e mais uma série de fatores de produtividade. Eu não tenho condição aqui de adivinhar quais são o que vai dar os fatores de produtividade. Mas se a gente olhar um câmbio pressionado, se a gente olhar energia elétrica, que é um outro driver de custo importante da indústria farmacêutica pressionada, é de se esperar que a gente tenha um superávit no aumento de preço em relação à inflação média do ano. E isso pode ajudar bastante na margem do ano que vem. Então essa é a mensagem que eu queria deixar, embora hoje você tenha um pouquinho de headwind nesse segundo semestre. Tá? Aí, bom, se a gente aqui a reconciliação, né, do EBITDA contábil com o EBITDA ajustado, nós temos basicamente 1,2 milhões de despesa não recorrente, tá? Um número bastante pequeno, teve até no mesmo tendo ano passado alguma reversão de receita não recorrente. E aí tem um lucro líquido aí de 174 milhões, uma margem aí de 2,7, tá certo? Ela cai 50 bips, um pouquinho abaixo do que cai a própria margem EBITDA, tá? Fluxo de caixa livre no trimestre positivo em 73 milhões, na medida em que a gente reduziu o ciclo, né? Então, o investimento em ciclo ele é bem pequeno aqui, tá certo? O investimento em capital de giro é bem pequeno aqui. E quando a gente olha aí líquido de outras coisas, como recompra de ação, que a gente faz para alimentar nosso plano de remuneração variável, despesa financeira, etc., aí tem sim um leve consumo, tá? E a gente deve baixar ainda mais no quarto trimestre o ciclo de caixa, porque ele ainda está alto, tá? Mesmo com o ciclo alto, nosso nível de endividamento é muito bom, confortável, saudável, 0,8, tá? EBITDA com um passivo total aqui líquido de 1,354, tá? E por fim, aí, antes de passar para o Marcílio, mostrar um pouco aí a performance da ação, né? Tanto se a gente olhar no trio, se a gente olhar no ano, nós estamos nos dois com uma evolução negativa, mas uma evolução melhor que o Ibovespa, gerando aí algum alfa para os nossos investidores. E se a gente olhar desde a fusão da Raia do Brasil, o total shareholder return nosso é 22,5% ao ano, que é um número, acho que muito expressivo, e que mostra o potencial de criação de valor dessa empresa a longo prazo. Então, essa foi a história desses primeiros 10 anos, como eu falei, com uma receita tradicional de varejo, a gente conseguiu ter um saldo de execução, com uma expansão, foi a mais rápida do mercado, com a qualidade da expansão foi absolutamente incomparável em relação a qualquer outro concorrente nosso, criando valor, e agora a gente começa um ciclo novo, no qual a gente vai estar reinventando a companhia, querendo transformá-la numa plataforma digital de saúde. E a gente hoje tem o mesmo entusiasmo no olhar que a gente tinha 10 anos atrás, quando começou a trajetória da Raia do Brasil. Então, sem mais delongas, vou passar a bola aí para o Marcílio fazer os comentários dele.
Obrigado, Eugênio. Obrigado, gente. Eu acho que no próximo slide eu entro um pouquinho mais aí. Eugênio, por favor, você puxa o próximo slide, você que está me ajudando aqui. Um pouco mais da nossa. Desses 10 anos, né, desse momento de super orgulho para nós de crescimento. A gente coloca aqui esses quatro chaves, acho que todos vocês conhecem bem isso, conhecem bem esse número, né? E eu acho que eu só vou reforçar o que é mais forte. O que a gente fez, na verdade? Vai. O número de farmácias multiplicamos por 3. Então, mas não é só expansão, é operação, é uma operação bem montada, é uma operação preparada. Então, não é abrir, eu brinco com vocês aquele negócio do voo de galinha, né? E aqui eu acho que a gente fez muito bem para estar bem montado isso. Acho que precisa dar uma olhada no múltiplo, Eugênio, por favor. Né? Tá? Eu acho que o número de farmácias não é só um esforço de abertura de loja. É um esforço, sim, muito grande de alocação de capital para poder fazer isso bem feito, continuar fazendo isso durante muito tempo. Tá? O segundo ponto é, lógico, se abre tanto essas lojas com uma operação muito boa, a gente, sim, tem uma receita bruta que aumentou vezes 5, né? Então, a gente e aumentou o número de funcionários com um número imenso. Nós temos 17 mil funcionários. Na fusão, temos 48 funcionários espalhados no Brasil inteiro. Então, em todos os estados do Brasil, esses funcionários, com uma operação muito boa, com uma operação realmente que se preocupa com o cliente, trouxe uma venda média por loja muito boa, que com a nossa alavancagem operacional traz esse BID. Nossa venda por loja é a melhor venda que pode ter para continuar crescendo. A gente sempre ressalta isso. Nós somos realmente o primeiro, segundo ou terceiro lugar em cada mercado, mas as nossas farmácias vendem muito mais por loja. Isso traz o diferencial de resultado para o nosso negócio. E isso vem com o reconhecimento do mercado, que é o valor de mercado que hoje ele coloca naquele gráfico. Tá? A gente só consegue fazer isso, na verdade, coloco sempre, tem três fatores importantes que a gente tem que pensar. São três fatores de agradecimento nosso aqui para todo mundo. Acho que primeiro os nossos acionistas, né? Nós temos três famílias aí que estão no negócio com a gente a vida inteira, estão no dia a dia com a gente, apoiando, dando autonomia para a gente poder andar, e estão sempre junto com a gente montando a estratégia. Não tenho dúvida que isso é um fator de sucesso para nós. O segundo fator de sucesso é o nosso time, né? Eu tenho um time de VPs aqui, o único realmente no mercado. Acho que a gente fala aqui, briga, que tem um dos maiores times de varejo do Brasil, tenho certeza que um dos melhores times de varejo do Brasil, e também um time para fazer essa transformação também, né? Com diretores, VPs, e com certeza com os nossos 48 mil funcionários do Brasil, que tem só um motivo para trabalhar todo dia, que é atender bem os clientes e cuidar da vida, da saúde, do bem-estar dos clientes, que é o propósito dos membros. Então, parabéns aí pelos 10 anos, nós estamos celebrando, acho que é bem legal, mostra um pouquinho o que tem pela frente, né? Então, no próximo slide, aí, Eugênio, se me ajuda, por favor, fala um pouco do resultado. Acho que o resultado veio bem ainda, permanece robusto para a gente. Esse crescimento de lojas maduras de 12,3 é muito bom. A gente sempre procurou isso, a gente sempre mostra isso para vocês. Apesar de alguns momentos e fica um pouquinho abaixo da inflação, mas no longo prazo a gente sempre teve lojas maduras acima da inflação, a gente sempre busca esse crescimento de market share impressionante, esse 1,1. O ano passado a gente sofreu um pouco com esse market share, principalmente pela pandemia, mas continua crescendo com muita força. E a expansão em linha para abrir 240 farmácias nesse ano, e já anunciamos um aumento para 260 no ano que vem. Tá? É um número bom, a expansão não é só abrir, né? A expansão é uma disciplina em alocação de capital maluca que a gente tem. Eu estava segunda-feira aqui, junto com o Chairman da companhia, olhando para a expansão, olhando para os locations, tudo para tomar as decisões dos próximos locais. A gente acha que 260 é um bom número para o ano que vem, mesmo porque, como estou mostrando para os senhores, estamos super espalhados hoje, né? Estamos indo muito para o interior, com um êxito muito grande para isso. Tá? Então, a gente continua com essa sólida performance financeira. O número que vocês têm que olhar sempre, por favor, é o número da margem de contribuição. Esse é o número que a gente olha aqui na empresa com muita força, porque nós vamos investir nessa empresa nova que nós estamos criando. Pense que há 10 anos atrás a gente tinha como principal foco do nosso negócio realmente a expansão, criar esse varejo com uma potência imensa, e o nosso foco nos nossos próximos 5 anos é realmente trazer a digitalização para o nosso negócio, respeito ao cloud, a microserviços, a timizagens e principalmente o uso de dados. Então, sim, teremos alguma pressão. O G&A, então, o melhor indicador para olhar agora aqui, eu acho que é de margem de contribuição, que continua boa, continua robusta, sem grande mudança. Tá? E essa parte da inflação, a gente trabalhou com muita força com todas as despesas que a gente sabia que viria com a inflação, que aluguel, energia elétrica, acho que na próxima reunião eu posso até mostrar para vocês o que a gente fez, a gente sentiu isso, com certeza, mas ela começa já a melhorar no ano que vem, tá? A gente vai ter quase 80% do nosso parque de farmácias já sendo atendido por geração distribuída, entendeu? Energia começa a melhorar. A gente ficou o ano inteiro renegociando aluguéis. Isso deve ajudar a gente também. E o desafio maior, com certeza, é pessoas, principalmente pelo nosso modelo de negócio, e ter certeza que é as pessoas que fazem esse negócio ser forte, né? Então, tem uma pressão inflacionária em cima de dissídio, não tem jeito, vamos trabalhar com ele da mesma maneira que a gente trabalhou nos outros. Então, a empresa vai bem, não tem nenhuma grande mudança. O que está indo bem mesmo, no próximo slide, a gente já começa a pegar alguns frutos da nossa estratégia, né? Dos 3 pilares estratégicos que a gente passa para vocês em toda a reunião, né? Então, mais do que ter só 9,2% das vendas sendo digitais, é o que o digital já está trazendo no hábito de consumo desse cliente no nosso dia a dia, né? Os 2 quadros abaixo, a gente mostra bem isso. Quando você pega o cliente fiel, normal, nosso, que era mais ou menos 5,3 milhões de clientes, eles representavam 54,8% da nossa receita. A gente sempre tem um foco muito grande nesse cliente fiel. No Omnicanal, ele é mais importante ainda, tá? É que é metade dos clientes do Omnicanal são clientes fiéis, eles representam 84% do faturamento. E por que isso acontece? No próximo quadro à direita, a gente mostra isso bem, tá? Enquanto que o nosso cliente fiel é um cliente com uma frequência média de 22 vezes por ano na farmácia, quando o cliente é omnichannel, quando ele é fiel, quando ele é loja, farmácia e também ele é online, ele vai 38,6 vezes. Tem contato com a gente. Então, estudar isso, entender essa mudança do comportamento do cliente e como é importante estar perto do cliente, inclusive na casa dele, usando o celular, usando todos os canais digitais para consumir, vai trazer um cliente mais fiel, com mais consumo. Alô? Parece que caiu a internet aqui, gente. Posso entrar de novo? Tá ok? Vocês põem um slide aqui. Desculpa aí, pessoal. Como eu falei, a gente está fazendo ao vivo aqui. Isso daqui, a gente é só pelo telefone. Agora a gente acha que o melhor é vocês estarem olhando para a gente. Eu vou voltar, então, acho que para o quadro de cima, que é o quadro do serviço de saúde, né? Eu acho que, com certeza, o Covid trouxe esses 3 milhões de testes, mas trouxe uma coisa muito mais importante, que é a ressignificação do negócio de farmácia, né? O cliente perceber que a farmácia está lá para poder atender esse cliente. A gente acha que tem um grande caminho de crescimento aqui, um grande caminho de mudança realmente de relacionamento com o cliente. Então, esse chat aqui mostra bem o que, que a nossa nova estratégia já está trazendo, tá? Que é a parte 1 da nossa estratégia. Está trazendo um cliente digital que vai irrigar um crescimento de loja madura maior, que 80% das entregas de tudo que a gente faz no canal pelas farmácias, tá? E um cliente que se preocupa com saúde cada vez mais. No próximo slide, eu mostro um pouco do marketplace, que é uma opção para um futuro mais breve, eu diria aqui. Não é um futuro curto, porque nós lançamos o nosso MVP, né? Mas cada vez mais a gente se anima com esse negócio. Não só pela capacidade que o negócio pode gerar de valor para a gente, o crescimento de GMV, o crescimento de relacionamento, mas também para poder participar da vida do cliente em outros momentos. A gente vende 12, 13 mil itens. Aqui uma farmácia tem 11 mil itens dentro dela. Quando pega a internet, chega a 13, 14 mil itens. O marketplace já abriu a possibilidade de trabalhar com 56 mil itens. Tá? Já tem itens que a gente nunca trabalhou no passado, a gente começa atendendo o cliente agora. Já temos 225 sellers. Tá? Então, estamos aprendendo. Aqui é o MVP, está rodando há um ano. Está no site, no app da Raia, está no app do Brasil. Ele ainda é super novidade para a gente, mas já descobrimos boas coisas. Descobrimos que a curadoria é super importante nesse negócio. O que oferecer para o cliente é muito importante para que o cliente realmente tenha uma produtividade no clique que passa, esteja perto da casa dele, que o frete seja bom, que se faça a diferença para o cliente. Tá? E cada vez mais usar os canais digitais em algum momento, em algum prazo de tempo, poder usar as farmácias também. Né? Nós vamos estar pleno, acho que, no marketplace, quando um dos nossos 9 mil farmacêuticos, um dos nossos 36 mil colegas da farmácia poderem oferecer um item que nós não temos dentro da nossa loja para esse cliente, para ele poder receber pelo marketplace na casa dele ou até retirar na farmácia, em qualquer uma das nossas 2.400 farmácias espalhadas em todos os estados do país. Aí que a gente imagina que vai estar o pleno desse negócio com uma força muito grande. Então, mas ele começa a andar e a gente continua aprendendo, tá? No próximo chart, eu falo que seria o futuro, realmente, e como ligar esse cliente num ecossistema de saúde. A entrada da TechFit já trouxe os aplicativos, né? Temos 4 aplicativos de saúde, a TechFit trouxe os 3, que é o Tecnonutri, o Diet Saúde e o Workout, já existiam para ele, com 60 mil assinaturas ativas, tá? Nós estávamos vendo ontem, né, numa reunião do Comitê de Negócios de Saúde, os 150 programas de saúde, já temos 12 mil clientes usando os programas de saúde. Podendo entender, isso é novo para a gente, tá? Isso é um novo mundo e como criar um ecossistema para se relacionar com esse cliente de forma marginal e poder ajudar ele para ter uma saúde integral, tá? Esse negócio já fatura 12 milhões anualizado, né? É um negócio, sim, difícil, não é um negócio fácil, um negócio... mas que ele pode trazer um potencial muito grande, não só para atender o consumidor final, o business to consumer, mas pode, sim, e deve ter uma alavancagem muito grande no nosso negócio de business to business, usando tanto a HealthBit quanto usando a Universe para poder oferecer isso para as empresas. Então, estamos construindo isso aqui é novo, tá? É novo para nós, espero que nos próximos calls a gente possa trazer mais novidades para vocês. Tá? Mas, resumindo na minha fala, muito orgulho desses 10 anos que a gente construiu em conjunto aqui com a ajuda do conselho, com a ajuda dos nossos funcionários, com o nosso corpo executivo aqui no dia a dia. Muita humildade, sabendo que é difícil o nosso negócio, mas que se fizer bem feito e pensar no cliente, a gente consegue realmente entregar um valor grande para todos os nossos acionistas e para a sociedade como um todo. E muito feliz também com a entrada dessa estratégia nova. Né? A gente fala no plano 1, com certeza, uma boa parte dos bons resultados do trimestre, principalmente de venda, já começam a vir dessa digitalização do cliente. Tá? Eu vou estar com vocês mais um pouquinho aqui, a gente vai abrir agora para perguntas, tá? Espero que vocês tenham gostado, estamos aqui, Eugênio, à disposição de vocês. Desculpa se der algum problema aqui com o app, essas coisas, mas estamos dois juntos aqui no nosso escritório, voltando para o nosso dia a dia normal. Vamos para as perguntas, Fábio, quem está controlando por aí, por favor.
Obrigado, senhores. Agora prosseguiremos para as perguntas e respostas. A primeira pergunta é de Joseph Giordano, da JP Morgan.
Olá, bom dia a todos, bom dia Eugênio, bom dia Marcílio, obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho com vocês toda essa questão de retorno marginal dentro dos diferentes formatos, né? Vocês mencionam venda por loja superior a São Paulo, novas praças. Então, eu queria explorar hoje quando vocês faziam aquela métrica de IRR de 20, 25%, hoje onde vocês enxergam isso se materializando nessas novas praças, né? E a pergunta que ela entra é se a gente já deveria pensar também numa estratégia de adensamento nessas novas praças, né? Assim como vocês fizeram em São Paulo, ou ainda a gente deveria pensar numa estratégia de espalhamento, ocupação de espaço para alavancar essa estrutura omni da companhia. E a minha segunda pergunta vai na veia do marketplace. Eu queria entender como é que é a cabeça da companhia para usar toda essa plataforma a serviço de eventuais outros marketplaces, né? A gente entende que vocês fazem parte de alguns agregadores como Rappi e iFood, mas eu queria entender se faria sentido para vocês talvez entrar com uma loja exclusiva em outras plataformas de marketplace maiores, e aí usando como exemplo Mercado Livre, Magazine Luiza e Americanas. Obrigado.
Acho que o Eugênio quer na primeira, eu vou na
Posso?
segunda.
Vou falar então. Joseph, obrigado pela pergunta, tá? Acho que assim, a nossa posição ela é muito constante. A gente, até a forma que a gente mede ela não mudou ao longo do tempo. A gente olha muito para taxa de retorno, né? O IRR. A gente olha 10 anos sem perpetuidade, tá? E claro, só no nível da loja, sem alocar dinheiro nem nada disso. A gente historicamente cresceu com 20% de TIR. Né? Hoje nós estamos em torno de 25 esse ano e o ano passado também foi um programa em termos de 25. Esse retorno ele não muda muito por formato, tá? E nem por geografia. Alguns mercados até a gente viu TIR bem maior do que essa média, outros a gente vê um pouco menor, mas TIR boa, positiva, saudável em todos os mercados. Quando a gente fala, por exemplo, de cidades pequenas, a gente tem que separar o conceito de venda bruta de canibalização e venda líquida de canibalização. Frequentemente, em uma cidade menor, a gente pode vender um pouco menos do que o normal ou do que a média da empresa. Só que nessa cidade nós não temos operação, canibalização é zero. Enquanto se eu abrir uma loja no Jardins, é coisa mais fácil vender R$ 1 milhão. Só que a hora que você vai ver, tem R$ 300 mil, pelo menos, de canibalização. Então, a nossa conta de tiro ela é sempre líquida de canibalização. Então, até quando compara com o concorrente, tem que tomar muito cuidado, porque cada um faz a conta do seu jeito. A gente faz 10 anos sem perpetuidade, líquido e canibalização. Então, se eu abrir a loja no Jardins, eu não conto 1 milhão, eu conto 700 mil. Então, a gente mensura a canibalização, a gente projeta a canibalização e a gente garante que esse crescimento está criando valor, apesar da canibalização. Então, na hora que a gente olha dessa forma líquida, a gente tem retorno parecido em todos os formatos, tá? Não tem diluir. Para a gente ir para um mercado novo ou entrar em uma loja popular, não é dilutivo, pelo contrário, ele mantém hoje essa produtividade. E eu acho que o nosso crescimento, quando a gente fala 260 lojas, não é ou, é e. É uma combinação de adensamento com extensão territorial. Então, estamos entrando até o final do ano em todos os estados remanescentes. Vamos terminar esse ano com uma operação 100% nacional, presença em todos os estados. E a gente não é a única rede a ter presença em todos os estados, mas você tem certeza que a gente é a única rede a ganhar dinheiro em todos os estados. A gente é a única rede a crescer com a mesma TIR em todos os estados, a dar a mesma consistência de operação e de serviço para o cliente em todos os estados. Tá? Então, é os dois. Nós vamos continuar. Por exemplo, hoje em São Paulo, a gente é um pouco mais cauteloso, mas ainda abre loja em São Paulo. E de vez em quando abre loja em Zona Nobre, mas claro que é muito menos do que no passado. A gente segue abrindo loja em Recife, a gente segue abrindo loja em Salvador, em todos esses mercados, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então, a gente para crescer 260 lojas ano, a gente não pode escolher muito em termos de, ah, eu só vou fazer isso, só vou fazer aquilo. Nós temos que fazer todas as estratégias e fazer com qualidade, fazer com criação de valor, e é isso que a gente sabe fazer como ninguém. Marcelo, quiser falar da segunda?
Deixa eu só reiterar uma coisa aqui, Joseph. Está me ouvindo bem aí? Está tudo bem? O que é importante para a gente também na expansão? Eu acho que é uma disciplina de alocação de capital, tá, Joseph? Então, o retorno que a gente espera é muito parecido até agora. Agora estamos numa safra super boa de crescimento e retorno. A gente morre de medo daquele voo de galinha, sobe, depois desce, a gente sabe que é muito difícil. Cuidado com esse negócio de expansão, porque expansão tem que olhar a canibalização, tem que olhar, não é só escolher a skin e fazer uma loja bonita. Tem que olhar para o time, né? A gente tem 750 aluguéis residenciais aqui. Por quê? Porque o time vai abrir os mercados. Então, e a gente estamos aprendendo muito bem como atacar esses mercados menores. Estamos adorando isso, tá? Então, acho que a expansão a gente continua fazendo bem. Eu vou ficar muito feliz no momento que vocês começarem a fazer conta mais do que só pela expansão, mas também por lifetime value do cliente, como é que está o cliente, o negócio todo. Acho que tem um valor aqui para a gente se a gente fizer isso bem feito. Tá? No marketplace, nós tomamos a decisão há um tempo atrás de pôr, sim, dois agregadores aí, que é o iFood e o Rappi, que você falou, para poder conhecê-los e poder também atender o cliente. O cliente tem uma necessidade com o iFood e o Rappi, né? Então, temos que atender porque tem conveniência. Tá perto. Os outros marketplaces não apresentam esta conveniência que esses dois apresentam. Eu já tenho um problema aqui, se a gente for entrar nos outros marketplaces, eles não estão oferecendo nada mais do que a gente poderia entregar. Mas é óbvio que esse negócio é um negócio que vai estar muito mais com todos conjuntos, todos prontos. Então, estamos estudando como fazer isso. Provavelmente, sim, nós estaremos no mercado em algum momento, em outros marketplaces, estamos estudando, estamos olhando. Por enquanto, nós estamos trabalhando com muita clareza para criar o melhor marketplace de saúde do Brasil. É isso que a gente acredita, é isso que nós estamos fazendo em todos os momentos aqui na empresa. Tá?
A próxima pergunta é de Daniela Eiger, da XP.
Oi, bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas. A primeira, né, vocês comentaram que os investimentos, pensando ali na linha de despesas, está chegando numa estabilização. Eu queria entender quando que vocês acham que a gente já vai começar a ver mais efetivamente, talvez até vocês destacando os ganhos, né, dessa digitalização. Acho que já é evidente via essa penetração recorde que vocês mostraram do digital, mas só entender um pouquinho como que a gente vai conseguir a ver, de repente, o quanto o marketplace está agregando, enfim, métricas de receita nesse sentido. E minha segunda pergunta é um pouco, eu nem sei se vocês vão ter muita cor nesse sentido, mas, se não me engano, hoje é a data de vencimento do acordo de acionistas que vocês tinham, e aí, com isso, os três fundadores da Natura, né, eles deixam de fazer parte do bloco de controle da companhia. Queria entender como que a gente pode pensar, enfim, na dinâmica disso, se vocês conversam com eles, na verdade, vão continuar como investidores estratégicos, porém não mais com o lock-up, né? Enfim, se puder só comentar um pouquinho como que isso vai se dar na prática em termos de governança, impacto na companhia, acho que seria bacana ouvir também. Obrigada.
Dani, obrigado pelas perguntas. Primeira coisa, assim, o efeito do DNA, quando a gente fala de marketplace, quando a gente fala de plataforma, eu acho que isso ainda é muito incipiente. Mas a digitalização já está acontecendo. Nós não estamos crescendo esse crescimento de loja madura tão acima da inflação com tanta consistência. Isso não estaria acontecendo sem realmente o digital estar empurrando o número. Então, é exatamente aqueles números que o Marcílio mostrou. O cliente digitaliza, ao digitalizar aumenta a frequência, aumenta a venda da loja madura, aumenta o compra, aumenta a margem e tudo isso acontece. Então, quando a gente fala de digital, não é futurologia, ele é a nossa realidade. A gente quer continuar a seguir, acelerar, melhorar a experiência. Queremos ter um app old class, o nosso ainda não é old class, mas melhorou muito e vai ser old class. Então, nós estamos nessa jornada de experiência. A gente foi muito sucesso em colocar entrar em 4 horas todo lugar, agora nós queremos reduzir o tempo de entrega, aumentar a velocidade dessa entrega. Então, o digital é hoje, tá? Acho que tem um belo amanhã também, mas ele já está acontecendo hoje e um pedaço desse investimento a gente já vê lá. Quando a gente fala de marketplace, de plataforma, muito incipiente ainda. Nós temos um pequeno desafio, nós somos uma empresa de 24 bilhões de receita anualizada. Então, qualquer coisa para move the needle leva um tempo. Agora, eu repito para você o que eu falei no Investor Day. A nossa aspiração é que esses novos negócios sejam materiais em 5 anos e que eles sejam transformacionais em 10 anos. E muito mais do que cada pool individual de resultado, que a gente acredita que vai ganhar dinheiro em todos eles, é a multiplicação entre eles. O cliente entra por uma porta e se alimenta de outras duas. Então, isso aqui é um efeito plataforma. Ele é multiplicativo, ele não é aditivo. Tá? Sobre o acordo de acionistas, né? Hoje realmente é o primeiro dia do novo acordo de acionista. A gente é muito grato por toda a parceria desses 10 anos, né, dos fundadores da Natura, né, do Guilherme Leal, do Luiz Seabra, do Pedro Passos, né, que apostaram na empresa, entraram na RAI em 2008, foram super importantes na fusão, ficaram 10 anos com a gente, e vamos lembrar que, diferentemente da minha família e das famílias Pires e Galvão, eles não são acionistas fundadores. Então, eles ficaram 10 anos, cumpriram realmente o ciclo dele, foram fundamentais, trouxeram grande contribuição, a gente só tem gratidão para eles. A intenção que eles nos manifestam é de seguir acionistas da empresa. E a gente, óbvio, que tem uma proximidade muito grande com ele, e óbvio que eles continuam estando bastante próximos da gente. Tá? Mas o que eles não queriam é realmente ter um vínculo num ciclo longo de 10 anos que se inicia, por questões de planejamento, por questões de momento de vida, enfim, são decisões individuais que a gente tem que respeitar. Mas a gente continua muito próximo deles e eles continuam acionistas da RD, todos eles.
Bom, Dani, tem só na primeira parte, do gênero múltiplo, por favor, para a gente poder... Negócio do cliente, de onde vem o retorno desse negócio? Nós vamos ter que aprender a fazer conta de lifetime value, tá? Então, a gente começou a dar um pouco para vocês algum valor lá embaixo, de falar quanto vale o valor cliente fiel, né? Como esse cliente fiel vai mudar por causa da digitalização. Então, ali é que está o negócio, já está acontecendo mesmo, tá? Nós vamos ter que começar a colocar nos nossos relatórios esses elementos para poder ajudar vocês, para poder ver se esse investimento que nós estamos fazendo está pagando. Ele é diferente do investimento que a gente fez nas farmácias. Ele era muito mais fácil na farmácia. A farmácia, para cada investimento, se abria uma taxa interna de retorno clara, se acompanhava aquela farmácia, sabia direitinho. Aqui ele é muito mais aberto. Ele vai ter que ser medido realmente de quanto a gente consegue fazer. Aumentar o consumo do consumidor e aumentar a frequência dele e ver quanto ele fica mais saudável também. Então, não, é uma jornada para todos aprenderem, inclusive o mercado financeiro, tá bom, Dani? Nós vamos estar aqui para tentar construir juntos.
A próxima pergunta é de Thiago Macruz, do Itaú BBA.
Pessoal, obrigado aí por pegarem a minha pergunta. Acho que vou tentar fazer uma pergunta parecida com as duas últimas, de outra forma, né? A gente, antes das iniciativas digitais de vocês, antes do foco em lojas de classe mais B e C e não A e B, eu acho que a discussão de rentabilidade de longo prazo ela era um pouco menos complexa, ela era consequência da tua percepção de retornos marginais e o quanto eles declinariam ao longo do tempo. Agora ficou super complexo, né? Pensar o que é a rentabilidade dessa companhia no longo prazo, com essas lojas novas mais para a classe C, com o ecossistema, com a iniciativa digital. Então, eu queria ouvir de vocês quais são as forças aí que vocês enxergam para cada lado. Aonde que vocês enxergam que, de repente, o negócio poderia ser mais pressionado, que oportunidades de negócios que vocês estão vislumbrando poderiam ser não dilutivos, mas ajudar a rentabilidade da companhia no médio prazo. Essa conversa sobre margem que eu queria ter com vocês, obviamente, sem grandes números, mas na direção de longo prazo. Obrigado, pessoal.
Eu acho que vocês têm que sempre analisar a margem de contribuição que as farmácias trazem para o business. Tá? Isso é a parte estável do nosso negócio. Quando a gente falou sempre em digitalização, nós nunca falamos em digitalização sem a farmácia. Então, é junto com a farmácia. Então, é mais complexo. Tá, Thiago? Não é fácil, Matheus. É uma confusão isso aqui. Não é tão fácil de fazer. Então, nós temos sim que ter elementos para entender o quanto aumenta o consumo e a frequência desse cliente. Tá? O primeira etapa já está mostrando, então isso vai ser mais fácil daí, e é lógico que o canal digital tem uma margem mais baixa que o canal normal, por características de entrega, características de marketing, características até de preço, que vai trazer alguma pressão que nós vamos trabalhar nela para fazer ele voltar e trazer o valor total para a gente, que seja marginal melhor do passado, porque esse cliente tem mais frequência e mais consumo. Tá? Eu acho que o novo realmente vai ser dificuldade, vai estar no marketplace, estará também na plataforma. Medir lá quanto você ganha em cada um nesse ecossistema que nós estamos montando, vai ser um desafio muito grande. A gente acha que as margens serão boas, tá? vai ter essa pressão agora no G&A, mas a gente acha que as margens ela vai diluir o G&A e estamos atrás de bons negócios, de bons retornos. A gente gosta de ter um negócio com margem boa. Tá? Eu, particularmente, a nossa disciplina para margem não mudou. Não é porque nós estamos entrando num mundo novo que ela vai mudar. A gente acha que... Mas tem um investimento que nós estamos fazendo sem medo, que tem que fazer e cobrando produtividade.
Marcos, eu vou contribuir com a tua equação multifatorial aí, tirando um fator. Não se preocupe com a expansão. A gente faz uma expansão com muita consistência, com muita qualidade e que tem que ter os mesmos retornos, qualquer que seja a loja, qualquer que seja o local e qualquer que seja o cliente que a gente atende e vem tendo. O retorno está crescendo, ele não está decrescendo. E não vamos esquecer que nós somos uma empresa com 14 de share nacional. Só se a gente for muito incompetente para a gente se declarar saturado. E se eu me declarar saturado, aí a gente tem que pensar em outras estratégias. Então, nós não estamos saturados, nós temos muito espaço. No estado de São Paulo, nós temos 26 de share. Tem muita coisa a fazer no interior, tem muita coisa a fazer em periferia. A gente está assim, quase triscando 10 de share no Nordeste, mas não tem nenhuma razão pela qual o Nordeste não deva ter 15 ou 20 de share no longo prazo. Então, nós não temos preocupação com a expansão. Eu lembro do meu histórico na empresa, a gente sempre faz profecia de 5 anos, né? Que vai acontecer nos 5 anos. E eu sempre me surpreendi com o que a gente foi capaz de fazer nos próximos 5 anos da expansão. Eu sempre achei, 5 anos depois, um mercado muito maior do que eu esperava encontrar. Eu lembro até na fusão, tá? Eu nunca fiz isso para ninguém, mas a gente fala, pô, a Raia abre 60, a Drogasil abre 40, a Soma é 100, nós vamos conseguir acima de 100? Eu não tinha essa certeza. E a gente conseguiu. E a gente foi indo passo a passo, 130, e tudo bem, podia ter errado no 130, voltado para o 100, mas não, foi 130, 150, 200, 240, e agora vão a 260. Então, essa variável da sua equação pode ficar tranquilo para tirar. Agora, sem dúvida, quando você fala dos negócios novos, realmente é mais complexo. O marketplace, eu acho que ele é relativamente straightforward em termos de rentabilidade. Assim, o ponto dele é realmente escalar, ele ainda é muito pequeno, estamos começando, nós não temos quase nada de serviço para o seller, nós ainda não temos logístico, nosso marketplace vai ser omnichannel, vai ser outra coisa. Muita gente pergunta para a gente, mas por que o cliente vai sair do marketplace A, B ou C para comprar na RD? Resposta, porque já está na RD, porque ele já compra da gente 40 vezes por ano. Tá certo? Ele já está com a gente, porque ele tem que achar o produto de uma forma organizada, bem apresentada e com uma logística que funcione. E a gente vai alavancar a loja. Assim, vamos pensar no nosso digital. Para a maioria dos negócios, digital é um vetor de perda de rentabilidade. A gente vem sendo capaz de andar com o digital com a mesma rentabilidade. Se você olhar o canal, sim, ele tem um pouco menos de rentabilidade, ele tem mais um pouco mais de despesa, ele tem um pouco menos de margem bruta, mas na hora que você agrega esse cliente marginalmente para o sistema, ele soma. E o nosso digital, a gente vem conseguindo fazer ele criar valor, ainda que o canal em si possa ter uma margem um pouco menor. E uma das respostas disso é porque, pô, a gente usa a loja. Então, eu não estou gastando dinheiro em Google, Instagram, Facebook. Metade das entregas que a gente faz é compra e retiro. O cliente vem buscar da gente. Tem ainda entrega de vizinhança, que o cliente que a gente usa geralmente a estrutura da loja, também custa muito menos. Então, a entrega motorizada, que todo mundo faz, e que é muito mais cara, ela é 1/3 das entregas. Então, no final, entrega sobre receita é 3%. Sobre receita até 3%. Enquanto para todo mundo é um número muito maior que isso. O marketplace vai ser a mesma coisa. Você imagina você poder fazer uma compra hoje e retirar amanhã via compra e retire de graça em qualquer loja. Que marketplace que tem isso? Tá? E não é um centro de coleta no centro de São Paulo, não é uma loja no shopping ou em rua de periferia sem estacionamento, nós estamos falando das melhores esquinas do Brasil. Então, o nosso modelo é todo omnichannel, e esse é o diferencial, seja a nova farmácia, seja o marketplace, ou seja a plataforma de saúde, que se integra com 1.500 hubs, vai estar integrada bonitinha até o final do ano que vem. O mais difícil, em termos de entender o economics, é a plataforma de saúde. Aqui, realmente, tem uma incerteza maior de como é que a gente monetiza, a gente tem visões claras, tem hipóteses claras, melhor falando. A gente tem um caminho em B2B, B2B2C com empresas, a gente tem condições de fazer bundles, tem uma série de caminhos, mas ainda é muito cedo. E o que a gente não pode é ser ansioso, porque a forma mais fácil de criar um novo, de queimar um business novo, é a ansiedade. Então, graças a Deus, nós temos uma vaca uma vaca leiteira das mais gordas, saudáveis e vistosas, deixa a vaca pagar um pouquinho aí para os bezerrinhos poderem gerar leite mais para frente.
Só reforçando o que o Eugênio falou, lembro quando a gente começou essa estratégia de abertura, muito pressionamento, muita loja, cuidado. Então, gente, a gente tem uma disciplina, a gente acredita nisso, a gente vai andando, criando todas as competências para fazer isso bem feito. No digital, vocês têm que olhar para isso. Quais competências estão criando internamente? Quanto está em cloud? O que é microserviço do nosso negócio? Como é que a gente trabalha com times ágeis aqui dentro? Como é que a gente usa dados para mudar o relacionamento com o cliente? Aí que eu acho que tem as questões para ver a nossa capacidade de êxito para onde nós estamos trabalhando. Tá? E a gente usa a mesma disciplina de gestão que a gente tinha no passado para fazer tudo isso, transformando essa empresa como um todo. Tá? Então, tem muito, muito valor aí pela frente ainda, usando as nossas próprias farmácias para poder atender o cliente.
A próxima pergunta é de Eric Huang, do Santander.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar aqui a nossa pergunta. Acho que também, entrando aqui do lado da digitalização, né? Então, vocês comentaram aqui nesse quarter, né, o lançamento aí da iniciativa de entregas motorizadas. Então, acho que aqui é muito mais para entender, né, se vocês enxergam algum tipo de pressão em termos de custos logísticos, e até para entender se isso não seria, eventualmente, aí alguma oportunidade, né, futuramente, para não substituir, mas reduzir, talvez, um pouco dessa exposição aí aos agregadores, dado que vocês estão mostrando aí indicadores de downloads bem consistentes do aplicativo de vocês.
Obrigado pela pergunta. É um pouco do que eu falei antes. Se você olhar o digital como um business completamente separado, ele é rentável, ele é saudável, mas ele tem uma margem menor um pouco do que o business de loja. Mas a hora que esse business digital permite que a gente tenha um app na mão do cliente, permite engajar o cliente, permite ao cliente uma conveniência que ele nunca teve antes, o cliente começa a gastar mais não só no digital, mas também na loja. Então, isso aumenta o lifetime value dele e isso faz a loja madura crescer. Então, se você olhar, nós estamos aí no trimestre de alta inflação e a gente conseguiu ganhar mais contribuição. O digital, você não tem a dúvida, a tua pergunta é correta. Crescer o digital, eu vou gastar um pouco mais de... Pressiona a margem bruta? Pressiona. Nós temos que ser competentes e achar outras formas de compensar a margem bruta. Pressiona um pouco os pesos por causa de frete? Pressiona. Core market, um pouquinho? Pressiona. Nós temos que ser competentes de diluir isso e a gente vem conseguindo fazer. Por isso que o segredo não é olhar o canal, é olhar o todo. E ainda que o canal tenha uma margem um pouco menor, ele é altamente accretive no todo da empresa. Tá?
E perto da minha casa, aqui eu tenho 6 farmácias a 500 metros da minha casa. Eu acho que frete não vai ser o problema nosso, digitalização. Nós temos que ligar esse motoboy para entregar na minha casa o mais rápido possível, e estamos fazendo isso bem já. Tá? Então, os elementos que atrapalham muito o negócio digital para os outros players, se a gente usar bem a nossa capilaridade e a força do nosso time nas lojas, vão ser bem menos... destrutivos para a gente, nós vamos sim criar valor com isso, tá? É usar a capilaridade, a gente acredita sim nas farmácias entregando. Hoje, 80% da entrega, quem faz é a farmácia. Então, tem uma loja a 150 metros da minha casa, entrega. Quando eu preciso comprar alguma coisa, eu compro pelo aplicativo, eu não compro pelo WhatsApp, né? Eu compro pelo aplicativo. Não é televendas, todo mundo anunciando, tem um volume grande de televendas, televendas é nada, é baixíssimo. Eu olho também a internet dos outros, né? Ah, o volume é grande. É muito volume de internet, de televendas. O televendas é pequeno. O cliente está usando o canal digital. E a gente acha que ele é bem rentável para a gente.
A última pergunta é de Irma Sgarz, da Goldman Sachs.
Bom dia, obrigada por pegar a minha pergunta. Eu queria perguntar um pouco sobre Vitat. Eu entendo que ainda estamos no início dessa jornada, mas queria entender um pouco quem que é este cliente que opta para interagir e baixar e depois usar este serviço. ele já é cliente que vocês conhecem através do canal da farmácia, ou ele é um cliente incremental? Qual o custo, como que vocês, talvez até o go-to-market, né? Obviamente um pouco disso vem através da loja, mas vocês até fazem digital marketing para isso. Queria entender um pouco essa jornada de construir essa base de clientes lá, e se vocês estão até dispostos num primeiro momento de talvez ir atrás de um cliente que talvez num primeiro momento custa talvez um pouco mais de converter seu cliente da loja, mas talvez permite para atingir outros clientes novos que depois vão para a farmácia, etc. Então, só, talvez qualquer coisa adicional aqui seria bem útil. Obrigada.
Irmã, obrigado pela pergunta. Afirma assim, nós estamos no início de uma trajetória. Em todo início de trajetória, qualquer cliente é bem-vindo. Então, a gente herda uma base de clientes que veio da própria TechFit. A gente está criando uma marca, está fazendo marketing digital, nenhuma loucura, mas está fazendo, está trazendo um pouco mais de clientes, às vezes diretamente para a Vitac, clientes que estão preocupados com a sua jornada de se alimentar bem, fazer exercício, dormir bem, saúde mental, etc. Tá? E cada vez mais a gente quer integrar isso também com a nossa oferta, tanto na lógica em loja, o próprio Health Service conecta diretamente com o Itália, como nossas plataformas digitais. Mas é o início de um processo de construção. Eu acho que, assim, hoje, nós estamos pavimentando a estrada, tá certo? Então, tudo bem, tem gente passando ali, mas ainda tem obra, ainda tem buraco. Nós estamos realmente pavimentando a estrada. Com a estrada mais pavimentada, com uma jornada mais completa, aí eu acho que a gente vai conseguir olhar com muito mais força para públicos específicos. E aí, quem que eu acho que vai ser esse cliente? Vai ser o crônico, vai ser o diabético, vai ser uma mulher grávida ou uma mãe. São grupos, são personas para as quais nós vamos desenhar jornadas específicas que alavanquem todos esses ativos de saúde e bem-estar. Os programas Vitae vão ser programas omnichannel. Então, você está fazendo um programa, por exemplo, com um paciente diabético, de repente esse paciente vai poder ir semanalmente ou mensalmente em loja fazer uma hemoglobina glicada. De repente, esse cliente pode ter uma orientação mensal ou trimestral de uma nutricionista na nossa plataforma. Então, a gente vai conectar realmente todos esses pontos. E eu acho que um outro caminho vai ser o caminho do B2B2C. A gente tem uma potência dentro de casa chamada Universe, tá certo? A gente não divulga o número, mas a representatividade da Universe na venda da RD é um número assustador de grande, tá certo? É uma alavanca violenta de aquisição de cliente. A gente tem números contundentes que mostram a Universe como um canal que acelera muito essa aquisição de clientes fiéis. Mostra que o cliente que não era Universe, que passou a ter um programa de Universe, passa a gastar mais, passa a comprar com mais frequência, e a transformação digital do cliente Universe nem está completa. Hoje ainda não tem uma série de coisas que o cliente normal faz e que o cliente Universe ainda não consegue fazer, mas vai fazer. Mas a Universe atende mais de 1.000 grupos empresariais, mais de 300 operadoras de saúde, nós temos milhões e milhões de vidas aqui dentro. Então, a gente quer ter uma oferta de saúde B2B2C que inclua, além de hard assets, como, por exemplo, a questão de hub de saúde, telemedicina, etc., software que apoia o cliente a se manter saudável na sua jornada.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos agora a palavra de volta aos executivos da RD para as considerações finais. Senhores, podem prosseguir.
Pessoal, obrigado aí pela presença aí de todos no nosso call. Tá? Acho que só resumir um pouco do que a gente falou, né? Primeira coisa, assim, nós estamos aí num trimestre, que acho que foi um trimestre mais um trimestre muito sólido em termos de fundamentos operacionais, né? Um trimestre com crescimento de top line super forte, acima de 25%, loja madura bastante acima de inflação, em que pese uma pressão inflacionária crescente, a gente conseguiu diluir ainda a despesa de venda um pouquinho e aumentar a margem de contribuição, que acho que é o grande indicador de saúde da operação no momento em que a gente investe tanto em G&A para criar coisas novas, tá? E esse G&A, acho que agora ele começa a estabilizar e a tendência de futuro, claramente, é que ele caia. Mas acho que hoje, falar em estabilidade, acho que é uma coisa talvez mais assertiva. E a gente segue ganhando share, a gente segue abrindo loja com muita assertividade e qualidade, nas melhores esquinas, com as melhores pessoas, atendendo os clientes, gerando fortes retornos para a companhia. Tá? A gente também, então, quando a gente fala, esse é o, digamos assim, tradicional do varejo, né? Mas quando a gente fala das novas estratégias, também vê aí muito, muito acerto e muito avanço. O digital, como eu falei, não é um sonho. O digital não é amanhã, o digital é hoje. Nós temos aí 9,2% da nossa venda total vindo clientes digitais. Nós estamos vendendo digitalmente hoje mais do que a gente vendeu, ou em termos proporcionais da venda total, do que a gente vendeu no pico da pandemia do segundo tri do ano que vem, do ano passado. Isso é o que empurra realmente a fidelização do cliente, o Customer Lifetime Value, e a gente consegue absorver as pressões de ter um canal que, como eu falei, individualmente tem uma rentabilidade algo menor, mas bem positiva, mas que quando a gente olha a contribuição dele no todo, ele é altamente accretive. A gente avança também com o marketplace, então, como eu falei, o MVP, hoje a gente só tem raia operando full, a gente vê aumentando sellers, vê aumentando SKU, tem muita coisa a melhorar de experiência de seller, logística a introduzir e colocar no Brasil para dentro. Tá? Agora começando a pilotar e logo, logo entra. Então, acho que a partir do ano que vem, a nossa missão é continuar esse desenvolvimento, mas assim, a gente precisa ver o marketplace ganhando relevância. Eu insisto nessa visão. Todos esses novos ativos eles vão ser materiais em 5 anos, transformacionais em 10 anos. E vai ser passo a passo. Não é que um belo dia se acorde e tchanã, tem um marketplace enorme, mas ele tem que realmente seguir galgando para ele poder chegar onde a gente espera. E a gente tem muita confiança que isso vai acontecer. Vitat também, acho que segue bem, é um produto super inovador, um produto que não existe, e um produto também omnichannel, que conecta 1.500 hubs de saúde em todos esses programas. Tá? E a gente vai continuar agregando novos programas, vai continuar buscando novas soluções aí de saúde que melhorem a vida dos nossos clientes, e aos poucos nós vamos começar a pensar em monetização. Acho que ainda não está na hora, hoje os programas são gratuitos, é hora de consolidar a plataforma, é hora de ter degustação, mas no momento adequado a gente vai saber monetizar isso, a gente tem hipóteses claras de para que caminho que a gente vai. E por fim, né, registrar novamente esse marco dos 10 anos e o entusiasmo que a gente recomeça esse ciclo de 10 anos. A gente é uma empresa tão nova hoje como era há 10 anos atrás, quando a gente começou a operar como Raia Drogasil naquela fusão, e com as mesmas dores, com dores iniciais, vocês lembram, né? As coisas não se acertam de uma vez. Aqui, graças a Deus, o digital se acertou rápido. Agora o que a gente tem que fazer é ter o tempo de amadurecer os novos negócios. Mas eu acho que a gente tem um caminho novo, um caminho muito promissor em toda essa dinâmica nova de negócio, de virar uma plataforma digital de saúde, mas sem descuidar da execução básica de varejo, onde eu já acho que a gente tem uma excelência, a gente segue ampliando aí o diferencial competitivo contra os nossos concorrentes. E aí também queria muito agradecer aí aos nossos acionistas, né? O Marcinho já falou aí das três famílias controladoras. Agradecer novamente aos acionistas da Natura, que seguem acionistas nossos, seguem próximos, embora hoje não mais no nosso grupo de controle formalmente. Segue o nosso Plínio como conselheiro, que é o mesmo conselheiro que os representava, então a proximidade com eles aí ela totalmente se mantém. Mas eu queria agradecer também muito a vocês, agradecer aos acionistas da empresa, sobretudo os acionistas de longo prazo. Eu tenho muito orgulho de falar que eu tenho acionistas que estão com a gente desde o IPO de Raia, desde o IPO de Drogasil, alguns desde o início da fusão. Eu não sei se tem uma empresa que tem uma base tão longeva de acionista como nós temos. Então, são acionistas que aprenderam a confiar na empresa, que confiam na nossa execução, acionistas cuja confiança a gente conseguiu conquistar. E, assim, acho que é um privilégio para uma empresa poder escolher o seu acionista. A gente sempre foi empresa focada no longo prazo, tudo que a gente continua sendo. E esse grupo de controle dá o respaldo para que seja possível. Nós não fazemos nada para bombar trimestre, bombar o ano. Claro, a gente quer ter o melhor trimestre possível, sim. Quer ter o melhor ano possível, sim. Mas muito mais do que isso, nós estamos olhando uma construção de valor de longo prazo. E a gente acabou atraindo um acionista que se identificou com isso. Um acionista que, quando a gente teve bumps ao longo da rua e eles aconteceram, ficou firme com a gente. Um acionista que apostou na execução e colheu. Então, queria eu falo de muitos acionistas estrangeiros, a nossa base é uma base muito estrangeira, mas também muitos acionistas locais próximos da gente, com visão de longo prazo, confio na execução, e outros mais eventuais, oportunísticos, que também contribuem para a empresa. Então, quero agradecer a todos vocês, que acho que vocês são parte absolutamente integrante do sucesso desses últimos 10 anos, e acredito muito no sucesso dos 10 anos próximos que a gente hoje está iniciando. Muito obrigado.
A teleconferência de resultados do terceiro trimestre.